Olá, ouvintes! Estamos gravando diretamente da 15ª edição do SEBESP, o principal congresso de educação superior do Brasil. Os próximos episódios serão bate-papos especiais realizados ao vivo aqui do evento. Nesse episódio, vamos falar sobre liderança inovadora e gestão dentro das instituições de ensino superior. Eu sou Débora Guerra e vou conduzir essa conversa e tenho aqui comigo duas assumidades do ensino da educação do Brasil. Luiz Cláudio Costa, reitor do Centro Universitário IESB, e Daniel Castanho, vice-presidente do OMS e presidente do Conselho da Ânima Educação. Sejam muito bem-vindos. Com a palavra para vocês começarem dando um oi para os nossos ouvintes.
Obrigado, Débora. Um prazer muito grande estar aqui com você, estar com o Daniel, com a pessoa que admiro há tanto tempo pelo que faz pela educação brasileira, e você também. E bom estar com vocês aqui nessa 15ª edição da Avemos.
Uma honra estar aqui, um prazer enorme estar com vocês, como o Cláudio falou, pessoas que a gente admira, para bater um papo, né? Para conversar sobre tema fundamental, entendendo o momento que a gente está em relação ao momento de transformação da educação, não só no Brasil, mas no mundo, né?
É isso aí, vamos lá. Eu acho que é um bate-papo mesmo, a ideia do podcast aqui da BMS é ser um bate-papo que a gente possa falar com muita transparência para os nossos ouvintes, aquilo que a gente acredita de verdade, né, Daniel e Luiz Cláudio? Bom, então eu vou começar aqui fazendo uma perguntinha, uma provocação, e dali a gente vai trocando ideias. Para vocês, aí eu vou começar com o Luiz Cláudio, qual que é a importância para você, Luiz Cláudio, da liderança inovadora dentro de uma instituição de ensino?
Ô, Débora, é fundamental, principalmente nos tempos de hoje, né? Se no passado nós pensávamos a universidade como um ser estático, nós tínhamos o conceito de Harvard, de USP e outras universidades, isso passou. Essas instituições são legados. Hoje, com a velocidade que o mundo está, desenvolvimento tecnológico, as aspirações dos jovens, as competências necessárias, nós temos que ter um pé na tradição, mas está muito olhando para o futuro. Sem liderança inovadora, as universidades não vão avançar, porque elas vão continuar sendo aquele modelo antigo que hoje já não acontece. Nós estamos na quarta geração de universidade, depois a gente pode falar sobre isso. E é fundamental essa inovação, esse olhar inovador, saber o que está se passando no mundo, saber as aspirações, projetar. Hoje não é projetar mais para 20 anos, é projetar para 3 anos. Né? Nós temos aí o ChatGPT, inteligência artificial, então a velocidade está exponencial, nós precisamos ter gestores inovadores com visão exponencial.
Maravilha. Daniel?
Eu acredito, Débora. Eu falo muitas vezes isso. Eu falo, a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. Uhum. E aí, no mundo de hoje, é indiscutível que todo mundo tem que ter a questão da adaptabilidade, né? O Darwin, sempre, eu falei ontem, inclusive, dizia que não é o mais rápido, o mais forte, o mais inteligente, mas é o que tem uma capacidade de mudança muito grande. Então, o mundo que a gente está vivendo, a capacidade de você integrar, de você estar junto, de você entender e ser fluido em relação às mudanças, né? Ser uma pessoa permeável para entender o que está acontecendo, isso significa você ampliar a diversidade, você ter a capacidade de escutar o outro. Né? Escutar o outro não é esperar a sua vez de falar, é escutar de maneira genuína, verdadeira, aprender com aquilo. Então, se a universidade precisa formar esse tipo de pessoa, ela precisa ser isso. Né? Quer dizer, então, até porque, para que você tenha aquela capacidade, aquela agilidade, a gestão do conhecimento dentro da universidade. Então, eu digo muitas vezes, eu falo assim, olha, cargo não entra em reunião. Quer dizer, você precisa... Por quê? Para que você possa, senão é aquela pessoa só que decide, você precisa efetivamente ampliar a diversidade. Né? Então, a hora que a gente fala hoje na governança corporativa, né? Então, conselho de administração ou a diretoria, tem que ter mulheres, tem que ter pessoas diferentes. Mas não é porque tem, é porque se você não fizer isso, você perdeu a sua capacidade de ser permeável em relação à sociedade. E a universidade... Quando você diz a respeito do ESG, vamos falar, a universidade é tranquilo, porque a gente não polui, a gente trabalha com educação, uma coisa super legal. A universidade que prepara para o passado, que ela não inova, ela está pecando em relação ao ESG, porque ela não está desenvolvendo as pessoas, é como se ela estivesse poluindo, né? Ou seja, ela está matando a coisa mais nobre do ser humano, que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de se realizar, de fazer alguma coisa e ser útil para a sociedade. Então, a universidade, ela precisa ser inovadora. E aí você precisa ter uma gestão inovadora.
É muito interessante o que vocês estão falando, né? Porque quando a gente olha para o que está acontecendo hoje, é tudo tão rápido, é tudo tão acelerado. E aí, quando a gente volta para dentro de uma instituição de ensino, de educação, a gente vê tudo parado, conteúdo, programa, tem que cumprir regra, e a prova. E aí você olha para aquilo e fala assim, qual é o significado disso? Né? Para onde, o que a gente vai fazer com que esse aluno faça no mundo de hoje, da inovação, da criatividade, da ruptura, de todo dia ter que resolver um problema real urgente, né? E aí dessa velocidade, e a gente ainda está nesse momento de semestre, semana acadêmica, sabe aquelas coisas ainda extremamente tradicionais, né?
Sim.
E aí como é que a gente quebra isso e como é que a gente coloca essa inovação dentro dos nossos dias, no nosso dia a dia?
Ô Débora, olha só, nós nas universidades, minha carreira toda foi feita dentro de uma universidade, principalmente uma universidade federal, né? Durante 30, eu comecei final dos anos 70, 80, dando aula. Durante 30 anos era tudo a mesma coisa. Não mudou quase nada, não precisava inovação, não era nada. Você tinha a Universidade Humboldtiana, a Universidade de Ensino, Pesquisa e Extensão. Eu comecei a ver alguma mudança no final, porque antes as instituições me pediam assim, me dá o melhor estudante da sua turma.
Uhum.
A Universidade Federal de Viçosa, muita área agrária, né? Então o pessoal pedia muito. No final eles falavam assim, qual estudante que mais faz trabalho social? Eu percebi uma pequena mudança, eles queriam algo. Bom, mas isso foi 30 anos, assim, foi, passou. Hoje tem um livro muito interessante que eu uso muito, é do Peter Diamond, que é o cara que criou a Singularity University.
Uhum.
O futuro é mais rápido que você pensa. Então, o que aconteceu nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos? Eu tenho a convicção que em 5 anos nós vamos olhar para 2023, nós vamos ser pré-históricos. Não dá mais para ter a mesma universidade, a mesma gestão. Eu tenho um conceito que eu trago muito da arquitetura, mas que eu gosto muito, é a forma e a função. A forma de você fazer gestão depende da função. Qual era a função da universidade nos anos 80, nos anos 90, em 2000, 2010? E, lamentavelmente, o que nós estamos vendo é que a função mudou, mas a forma de gestão é a mesma, a forma de avaliação é a mesma. Nós não vamos induzir melhoria de qualidade e formar novos jovens. Amanhã eu vou falar sobre isso, mas vou adiantar um pouco. Olha só, você quer melhorar o trânsito de uma cidade. Aí você começa a fazer blitz, verificar se todo mundo está com o pneu bom, se está com o farol. Isso não melhora, isso é melhora residual. Se você quer melhorar, você tem que ver quais são as outras maneiras de transporte, quais são os modais de transporte. Eu vou fazer metrô, não vou fazer, vou usar ciclovia, não vou fazer. Isso é melhoria de qualidade. Nós, lamentavelmente, no mundo inteiro, mas no Brasil, nós estamos fazendo uma avaliação do passado.
Sim.
Nós estamos olhando se está tudo e não estamos olhando para o futuro. Isso vai trazer um custo muito grande, não induz melhoria de qualidade. Eu chamo de auditoria ou blitz da educação, que teve seu valor, e é importante, né? Mas isso não é o que nós queremos. A inovação, ainda mais nessa velocidade que está. Eu me recordo, vocês também são mais jovens, mas você entrava na universidade, quando você formava, o livro que você tinha era a fonte de conhecimento. Hoje acabou. Você vai formar o que você aprendeu no primeiro semestre, já se transformou. Se nós temos o chat GPT, que responde a qualquer pergunta que nós fazemos, para que nós vamos fazer essa pergunta para o estudante?
Uhum.
É outra coisa, é inovação. A função mudou. Se a função mudou, a forma de gestão tem que mudar. E de avaliação?
Eu adorei isso aí que você falou. Até anotei aqui. Não, é sério, porque é a questão da analogia com o trânsito. Né? Não, não, é perfeito. É perfeito o que você está falando. E aí, pegando o gancho do que você disse, eu acho assim, ó, qual que, e você falou da forma e a função, né? Qual que é a proposta de valor da escola?
Uhum.
Essa é a grande questão. A proposta de valor da escola, até, sei lá, 20 anos atrás, era você entregar conteúdo, era você formar as pessoas. E, inclusive, tem até o termo, formar mesmo. Então você fala assim, olha, o que que um administrador precisa, o que que um engenheiro, o agrônomo precisa, o que que o veterinário precisa. E aí você, mais ou menos, acredita naquilo, as competências que você precisa, e você forma. Hoje não mais. Então a proposta de valor da escola não é mais entregar conteúdo, cobrar uma prova para saber se ele aprendeu realmente aquilo ou não. Prova essa que hoje é muito mais memorização, decoreba e tudo mais, né? E aí você dá um certificado. Certificado que ele, de alguma maneira, aprendeu aquilo que você definiu que ele precisava aprender. Então, a proposta hoje de valor da escola, para mim, é a mentoria. É ajudar o aluno a descobrir qual que é o maior potencial dele. Então, imagina isso aqui, Cláudio, que legal. A proposta de valor é fazer com que a pessoa desenvolva o autoconhecimento para daí sim desenvolver a autoestima, para que daí ele não tenha medo e seja protagonista da própria história. Porque na universidade que a gente viu até agora, o professor fala e ele é passivo. Aí ele chega no mercado de trabalho e fala: "Ei, chefe, o que eu preciso fazer?" Sem significado, ele não sabe nem por que está fazendo aquilo. Então, para que ele tome a rédea da própria vida, da própria carreira, seja protagonista, como é que eu vejo a universidade, Débora? Você não vai mais entrar no curso de administração, direito ou engenharia. Você vai entrar na universidade, você vai ver aquele conjunto de competências, que pode ser experiências, bootcamp, esquece também esse negócio de ensino presencial à distância, é tudo integrado, você nem sabe se é presencial, se é à distância, é tudo junto. Mas você vai ter um monte de cases que você vai escolhendo. E aí você pega um, de acordo, então você vai entender quem é você, depois onde você quer chegar, e aí sim eu falo, enjoy the journey. Vai lá, vai aproveitando. E aí você pega um, pega outro, pega uma competência aqui, e você vai construindo a sua trajetória. E a coisa mais linda, você não se forma. Por quê? Porque quando a gente estudou, né? É isso aqui, quando a gente estudou, enfim, os alunos aí, ele... Ah, não, vai estudar 4 anos. Se fizer um mestrado, um doutorado, especialização, até uns 30 anos ele está estudando. Quando a expectativa de vida era 45. Hoje a expectativa de vida é 100. Ele não vai parar, nunca mais. Então vai ser algo permeável, fluido, a universidade, a sociedade, mercado de trabalho. Ele nem vai saber quando que ele está estudando, quando que ele está aprendendo, quando que ele está trabalhando, quando que ele está produzindo. Vai ser algo muito, muito integrado. Eu acho que é esse formato em cima do que você falou. E aí, olha que coisa legal. Né? Forma e função. Se a função é essa, a pergunta que fica é: qual é a forma?
Qual é a
forma de liderança para que você tenha essa situação?
Qual é a forma de liderança? Quais são as habilidades e competências, os soft skills de nós líderes nesse processo e dos nossos... Né, as pessoas que trabalham nas instituições e que estão ali, os professores. Quais são esses soft skills, quais são essas habilidades e competências desse novo lugar que já deveria estar acontecendo a partir de agora? E mais do que isso, como fazer essa forma acontecer, Daniel? Integrando o mercado de trabalho, principalmente, lógico, com as instituições. É. A gente tem que acabar com essa história de que o mercado fala que a gente não entrega o profissional.
É. Pensa só, como só que a senhor, gente não entrega o profissional? Mas assim, ó. Coisas, a gente pode pegar até todas as áreas, né? Assim, a pessoa marketing. O marketing hoje é para quê? Para trazer o aluno, para convencer captação o aluno, para você aluno. Vender um curso.
É.
Aí você vem na graduação, ele fala, agora para a graduação. Esquece. Não pode ser isso.
É.
Você tem que pegar e falar assim, viu? Vem aqui com a gente. Ajudar. O marketing tem que ser muito mais uma questão de relacionamento, de você entender, de você fazer com que o cara descubra o que, que ele... Ajudar ele a descobrir quem ele é e o que ele quer fazer da vida.
E aí, Débora, Daniel, eu acho que como país nós precisamos fazer algumas reflexões, como instituição e como país. Olha só, o Daniel falou uma coisa que eu sempre disse. Você lembra como é que chamava? É grade curricular.
É.
A grade te aprisiona, pô. Você está aprisionado.
Disciplina.
Disciplina, está ali. E aí você tem os organismos profissionais, que exigem o que você tem que fazer para você ter autorização para depois exercer a profissão. Então, primeira coisa que o gestor atual tem que ter, ele tem que entender essas leis, elas estão aí, pé no chão, tem que fazer, tem que ver o que o MEC, o que o INEP cobra, blá, 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 eu tenho que entender isso aqui, mas eu não posso ficar só nisso. Porque se eu ficar só nisso, eu estou fadado ao passado. Dentro do que a legislação tem, o que me permite, eu posso inovar. Eu tenho 40% que eu posso... Eu sempre utilizei isso. Você tem que parar de falar presencial à distância. Educação em diferentes níveis de presencialidade, você define. Aqui eu posso ter 30, aqui eu posso ter 10, aqui eu posso ter 12. Isso aqui é legal para mim usar tecnologia, isso não é. Então, você já tem que olhar para isso. Você tem que olhar nos cursos. Não se dá mais. Eu não estou permitindo mais no IESB nenhum curso que não fale de tecnologia.
Perfeito.
Você tem que ter em todos os cursos, porque é simplesmente impossível alguém que não tenha isso. Tem que pôr um agrado, tem que pôr um horário. Nós já estamos utilizando, eu já fiz um belo projeto com o chat GPT, mostrando para os professores o que o Daniel falou, que nós sabemos qual é o sentido de uma avaliação de memorização no mundo de hoje. Zero. Eu me recordo, quando entrou a calculadora, eu era estudante das engenharias lá em Viçosa. Foi uma briga se podia usar a calculadora ou não.
Exatamente.
Quer dizer, hoje... se você, eu repito, qual é o sentido de uma avaliação que você quer que o estudante memorize? Zero.
Não, eu sempre...
Se ele sabe usar o conceito, se ele entendeu o conceito, ele sabe usar.
Eu, né, sempre falo que avaliação é só por um motivo. Quando você faz dar uma prova, é para que o aluno saiba o que ele não sabe. É para isso.
Ele entendeu o conceito, sabe utilizar. E outra coisa, qual das nossas profissões nós trabalhamos sozinhos? Você trabalha em grupo, você resolve problemas em grupo,
claro.
Você tem conselho, você senta, você faz... Não, na educação, no modelo antigo, colaboração era cola. Colaboração não é cola, né? Colaboração é algo legal, se você souber fazer. Metodologia ativa, que fica aparecendo. O que é metodologia ativa? Daniel mencionou isso, você. Nós queremos um estudante cognitivamente ativo. No fundo é isso. Sim. Eu quero que ele esteja ligado, interessado, engajado. Eu tenho um neto de 7 anos. Você acha que ele vai sentar numa sala com 40 pessoas olhando e ver o professor falar? Zero de chance. Zero de chance.
Exatamente.
Não vai. Então, o gestor atual, no Brasil, tem esse desafio, nós temos que olhar para o MEC, para o INEP, os conceitos, os sinais que, para mim, prestou um belo serviço, já deu o que tinha que dar, temos que ir para além dos sinais, blá, 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 e inovar. E aí tem um conceito. Olha só, eu virei reitor de Viçosa, eu não fui treinado para ser reitor, na federal. Você vai lá por algumas razões, você era um professor tal. Você se treina. Será que isso funciona? Nós já precisamos ter treinamento de gestores, falar um pouco mais, público e privado, o que é que nós queremos para a educação. E aí tem um papel do MEC, pensar algumas coisas de coordenação. Mas, enfim, não dá mais para fazer a universidade do passado. Vou retornar. Forma e função. Acabou. Não se faz mais uma Harvard, não se faz mais uma USP, não se faz mais um FMG, o UFV, o UNB. Acabou. Legados importantes são referenciais. Importantíssimo. Daqui para frente é outra coisa, é outra gestão.
É isso. E desses soft skills desses gestores, Daniel, o que você acha dessas habilidades e como que a gente provoca a inovação dentro da instituição? Assim, tem que montar uma estrutura, tem que ter uma equipe separada do normal, do core, né, do que é o que a gente faz no dia a dia. A gente implanta inovação dentro do currículo ou do que a gente quer fazer do mercado de trabalho mais instituição. A gente faz uma inovação criando... Então, agora a gente vai ser um Netflix da educação. Então, vamos fazer assinatura. É isso que é inovação?
Oh.
E essas habilidades desses caras... O que a gente tem que realmente sair desse lugar? Do passado para ir para esse futuro que já é hoje.
Primeiro, eu acho que tem uma regrinha aí que fala, né, o que é uma inovação... Enfim, do seu core business, né, do que você faz, uma inovação mais marginal e uma inovação mais disruptiva. E outro dia, inclusive, em relação à Singularity, uma aula da Singularity, eu vi isso, e falou o seguinte: se você oferece, se a inovação é no mesmo produto para o mesmo cliente, tá, eu estou falando com empresa de maneira geral, era uma inovação do seu core. Se ela é um novo produto para o mesmo cliente, ou o mesmo produto para um novo cliente, né? Ou você muda o produto, essa é marginal. E aí, quando é um novo produto e um novo cliente, aí ela é mais disruptiva. Então, você deve gastar 70% dos seus recursos na primeira, 20% na segunda e 10% na terceira. O que acontece? Por quê? Porque a terceira vai ajudar você a fazer as disrupções.
Claro.
Só que a questão da governança, a governança da inovação, é não só você ter um mindset... Né? E aí, quando eu falo, é uma cultura dentro da empresa. Quando a gente está falando, eu sempre digo que o braço direito e o braço esquerdo do CEO, né, ou do reitor, ou tal, era o cara do core de qualquer empresa. E o CFO, o financeiro. O financeiro e o cara de core. Então, o nosso caso seria o acadêmico e o financeiro. Né, pra, tal. Hoje não é mais. Hoje é o cara da transformação, a pessoa da transformação digital e a pessoa de gestão de pessoas. Por quê? Porque uma mudança cultural, a transformação digital não tem a ver com tecnologia. Ela tem a ver com mudança de mindset. Quer dizer, então, essa é a grande disrupção que a gente precisa efetivamente. Então, o perfil hoje do gestor, se você ver na década de 80, geralmente o CEO era o cara que veio do financeiro. Década de 90... que veio do marketing comercial, que o Brasil abriu, tal. Ano 2000 era a cara da produção, de processo, não sei o quê. Hoje é gente de pessoas, né? É óbvio. E a universidade tem algo mais específico. Por quê? Porque a gente imagina, dentro da universidade, você olha e fala assim, tem lá o presidente, o reitor, os vice-presidentes, os vice-reitores, os diretores. Mas, teoricamente... né, que não é isso, mas é no chão de uma fábrica, que lá não é o chão da fábrica, né? Você tem só PhD, só tem mestre. O nosso negócio é incrível. Olha o capital intelectual, é quase como se fosse uma pirâmide invertida. As pessoas extraordinárias estão lá porque elas dão aula. Então, o grande desafio é como trazer essas pessoas para ajudar a inovar. Vou dar um exemplo muito específico no caso da Anima, mas é muito mais, não para falar, olha só que como a gente é bom, está fazendo, não é nada disso. É mais para dividir mesmo, né? Então, primeiro, em relação à governança, a gente fez um desenho no qual a diretoria executiva pensa todos os desafios da empresa, né, da Anima, da universidade e tal, de 0 a 18 meses, de 0 a 24 meses. E o conselho de administração pensa de 18 meses, 24 meses até 5 anos. Uhum. É isso. Então, aí você tem já essas responsabilidades divididas. Eu vou dar um exemplo, né? A questão financeira. Hoje o financeiro vai lá e como dar desconto, como financiar, como não sei o quê. E eu fico pensando novos modelos de negócio para a universidade. Claro. Como que vai estar integrado com cases para você resolver problemas reais da sociedade, como que a sociedade vai pagar por isso. Então você está dentro das empresas, você criar esse tipo de parceria com empresas. É outro modelo de negócio. Né? Então essa é a diferença da pauta, né, dos dois.
Você falando disso, você quer completar, Luiz Cláudio?
E depois eu vou falar só, me lembra aqui do que a gente fez para as ideias inovadoras em relação ao segundo e o terceiro. Uhum. Posso falar em 2 minutos?
Vai.
A gente criou a Anima Ventures, uhum. Entendeu? Que é o quê? Ideias que surgem, e a gente fez um negócio super legal. A gente perguntou para um monte de líderes nossos, 50, 70, 80, e depois para a Anima inteira, dá uma ideia para a gente quebrar a Anima. Dá uma ideia para fazer uma disrupção completa em relação à universidade. E surgiram 70 ideias. 70. Dessas 70, a gente se reuniu depois, umas 50 pessoas na sala, e deu uma bolinha verde e falou assim, ó, vai até lá e coloca essa bolinha verde em algum projeto que você largaria o que você está fazendo para se jogar lá. E a gente definiu 14 e hoje a gente está investindo em 3. Uhum. Né? Investindo em 3. Inclusive, qualquer liderança hoje da Anima vai falar, eu quero ser o CEO daquela empresa, que é uma startup. Uhum. Você deixa o que você está fazendo, vai até lá, e em 2 anos, se der certo, você fica sócio, uhum, porque você está tocando. Se der errado, você volta para o lugar onde você estava. Então a gente está estimulando o empreendedorismo. E mais, todas as pessoas que trabalham podem investir junto naquela nova startup, já que você acredita que ela pode fazer uma disrupção. Esse tipo de coisa que a gente está fazendo, que eu acho que é muito legal.
Maravilhoso.
Isso mostra uma visão clara, olha só. E vamos pegar. A nossa educação hoje ainda é, infelizmente, baseada no quê? Na Revolução Industrial. Uhum. Na Revolução que fez, foi um grande avanço, só que na Revolução Industrial, toda tecnologia tira trabalhos, coloca trabalho no mercado. Isso é natural, isso sempre acontece, uhum, né? Tudo bem, só que nós tínhamos tempo para nos adaptar. Então, as universidades podiam continuar no seu mesmo passo para fazer as coisas. Hoje, não. Hoje, as coisas estão acontecendo tão rapidamente. Eu fui na Índia, fui convidado pelo G20 para falar sobre transformação digital. E o que eu coloquei lá para eles, né, porque a China acaba agora, o mandato de setembro, o Brasil assume em dezembro. Então, é legal a gente contribuir. Eu coloquei, olha, não temos mais tempo, por duas razões. Primeiro, vai ter uma geração de excluídos se a gente não fizer com agilidade. Então, você tem que pensar no social também, pensando na bandeira social do Brasil. O jovem hoje, e tem vários, no Brasil, 40% das escolas públicas não tem computador. Esse jovem está fora.
Uau.
Ele vai estar fora. Né? E mais, agora, a preocupação não é mais só você dar o tablet ou você dar o computador, é você ensiná-lo a fazer algo muito mais. E nós não temos mais tempo de adaptar, porque está sendo tão rápido. Então, é preciso que, rapidamente, nós criemos na escola pública, e aí eu acho que as universidades têm uma obrigação também quanto a isso, dá para fazer isso, e também não precisamos fazer isso, claro. Precisamos pegar esse cara melhor. Mas internamente, isso que o Daniel falou é fundamental, e a Anima vem fazendo, e eu conheço, eu sou um admirador do que a Anima faz em termos de criação mesmo, de inovação. Mas é isso, olha só. Ao mesmo tempo que eu tenho que estar pensando no fluxo de caixa, que eu tenho que ter entrando agora, eu preciso resolver o problema, se eu parar aqui, eu estou acabado. Eu tenho que projetar o que eu faço para frente e entender que o nosso negócio não é ter essa universidade robodiana, que essa passou mesmo. Essa passou mesmo. O que vai me quebrar no futuro?
O que, que vai acontecer? Essa é a coragem que a Kodak não teve, é a coragem que a Blockbuster não teve. Né? E aí entrou alguém e falou, porque a maior disrupção que vai ter... O que está acontecendo com as edtechs é um negócio fabuloso. Lá na Índia, eles apresentaram para mim o que está acontecendo. É um negócio fabuloso, eles são muito bons nisso. Né? Então, eu acho que está no momento... Agora, o Brasil tem muitos gestores inovadores. Isso é legal a gente ver, de médias, de grandes, de pequenas. Eu tenho uma visão clara, do, assim, que eu penso ser claro do que vai acontecer, mas tem que ser muito rápido. Eu, lá no IESO, também não é propaganda, mas um dos primeiros cursos que eu criei lá foi Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Foi o primeiro do Brasil. Falei, não tem o menor sentido, nós não preparamos e criamos, e o curso está sendo um sucesso. É claro que o mindset brasileiro ainda é. Eu quero medicina, direito, administração, mas já está chegando, os jovens já estão voando, né? Porque como é que você concebe hoje você não falar de inteligência artificial? Isso foi, olha, eu criei esse curso lá em 2017, foi o primeiro do Brasil. Isso é uma inovação, criamos o gestor de rede social, também é um curso que nós criamos. Você imagina quem faz a gestão. Um dentista hoje, que não tiver um gestor de rede social, mas o gestor de rede social ele tem que entender de estatística, tem que entender de marketing, tem que entender de onde que você vai colocar, se o seu público é Facebook, o seu público é aquilo. Enfim, tem muitas coisas para nós fazermos. E, repito, o futuro é mais rápido que a gente pensa. Temos que fazer com agilidade, pensando agora, pensando no futuro. E trabalharmos, aí nós todos juntos sabemos, temos um trabalho grande com isso, o Celso, todos nós, mudar um pouquinho a legislação brasileira, que ela tem que permitir criação. Nós temos que parar de fazer blitz e auditoria e achar que nós vamos melhorar. Não vamos. Nós vamos todo mundo trabalhar por três e a educação não vai avançar e o jovem vai perder.
Deixa eu só também dar um depoimento aqui também meu, porque né, eu tenho instituição no interior do Brasil, né, e cidades pequenas. E assim, o que eu falo muito com os meus gestores, assim, a instituição ela tem que ser meio...
Sim.
De uma cidade, de uma região, seja de um bairro, de uma comunidade. Mas as pessoas têm que olhar para aquele local ali, que pode ser um prédio, que pode ser um espaço, mas que ele pode co-criar, ele pode pegar e fazer um coworking. E aí o coworking é juntar pessoas que são, às vezes, não são profissionais regulados, que têm diplomas, etc., mas que têm uma ideia, ou que já fazem um trabalho na comunidade, sei lá. É um técnico de contabilidade. Mas ele está fazendo um trabalho não dentro do escritório, ele está fazendo um trabalho de auditoria, de consultoria, sei lá, alguma coisa. E aí eu junto com o aluno das ciências contábeis e o professor, e esse cara cria uma empresa junto. E aí você vai para a comunidade fica dentro de você pensando em startup, como o Daniel falou, da gente realmente discutir questões, por exemplo, como saúde, né? Nos interiores do nosso país, a saúde é deplorável. Né? Não tem profissional, não tem estrutura, não tem capacitação.
Sim.
Então, a instituição tem que ser meio. Né? Então, a disrupção ou a inovação, ela tá, na minha opinião, ela está muito também para a gente olhar para aquilo que a gente realmente precisa fazer. Né? Assim, do que a sociedade precisa. Né? E aí, a instituição ser meio. Mas aí, eu queria aproveitar isso, esse gancho que você falou da questão aí de governo, Luiz Cláudio, e você foi um secretário executivo, né? Estava dentro do MEC, do Ministério. Como é que a gente trabalha junto com o governo, pensando em política pública real, como premissa para a educação brasileira mudar?
Em tese, Débora, eu tenho uma tese, é o seguinte...
Peguei pesado.
Tem uma vez que me perguntaram assim, você é a favor da independência do Banco Central? Eu falei, sou plenamente a favor, por isso. Mas eu queria muito a independência do MEC. Eu acho o seguinte, nós precisamos ter, e independente de quem está lá, a gestão é muito difícil, a gente vê o Camilo agora precisando fazer um belo trabalho com uma equipe muito boa, mas é muito difícil a gestão, a máquina é pesada. Eu gostaria, o presidente do INEP, o Palácio, fazendo tal, mas a gente precisa mudar, tem que parar, falar assim, agora eu vou parar e mudar. Isso tem que ter tempo, isso não dá para você pensar em 4 anos.
Uhum.
Né? E não é um programa, tem que ser uma coisa estruturante. Eu tenho a convicção que nós não vamos avançar mais do que já avançamos com os sinais, que foi, e repito, fundamental, importante, mostrou os parâmetros, eu vou fazer a analogia do trânsito de novo, mostrou os parâmetros na opção de ter, está aqui, você tem que fazer assim, você tem que seguir essa, ok, está ótimo, legal. E agora? Não dá mais para ter alguém chegando para avaliar uma instituição e perguntar, espera aí, mas você tem professor tutor? Você está no seu, aquela disciplina está no seu currículo? E eles fazem assim...
Referência bibliográfica,
é isso, quer dizer, isso é assim, tudo está legal, mas isso é blitz, isso é auditoria, tem que ser feito.
mas para além disso, o que nós queremos? Então, eu acho que nós temos que rapidamente propor algo, uma avaliação além dos sinais. Né? Aí tem que ser coordenação do Ministério da Educação mesmo, e puxar isso. A gente sabe que mexer em lei é sempre complexo, tem questões, mas não dá. O Brasil tem que decidir se ele vai avançar ou vai ficar assim. Quer dizer, nós vamos continuar assim? Esse é o nosso modelo? Vamos só dando uma recalchutada aqui, melhorando? Não, acho que nós precisamos avançar. Já estamos maduros o suficiente. Né? Tem desafios. Quer dizer, você tem um desafio do jovem 17, 18 que está chegando com essa sede e tem 22 milhões de pessoas que têm ensino médio e não têm ensino superior. Nós não vamos resolver isso com sala de 50 pessoas. Nós vamos resolver isso com educação de qualidade. E tem coisas novas. Deixa eu fazer uma outra propaganda, mas não é, porque é porque eu acho importante. Nós fomos a primeira instituição a fazer um curso de metaverso dentro do metaverso. Eu estou colocando metaverso para todos os estudantes nossos. De graduação, de EAD e de presencial.
Dizem que o metaverso acabou.
Não acabou nada. O pessoal não está seguindo. O problema tá do metaverso é o seguinte. O metaverso não tem jeito de acabar.
Não tem. Eu também acho.
É experiência
imersiva. Eu concordo. As pessoas
agora,
também como irem
negócio,
contra.
Se descobriu que o retorno não é tão rápido. Mas não acabou nada. Está crescendo em todos os lugares. Esquece a palavra metaverso e o meta, que talvez tenha sido legal, o que o Facebook fez ou não. Mas assim, a experiência imersiva não acabou. É. Eu participo de reuniões imersivas com colegas de outras universidades. Fabulosas, que parece que nós estamos aqui. O jovem quer isso. E assim, então, eu acho que nós precisamos olhar para a nossa regulação em termos de MEC, uma coordenação para a gente avançar. E, claro, o Conselho ajuda, a ABMs e outros órgãos para nós avançar. Mas precisamos fazer isso com urgência. Né? Isoladamente nas nossas instituições, vamos fazendo, cada um na sua escala, mas um projeto nacional precisa ter.
Eu, não era bem simples aqui. Eu acho que o que a gente... que a gente sempre teve, são políticas de governo, né? Mas é plano de governo. A gente precisa ter uma política de Estado em relação à educação, que é um pouco daí, quer dizer, para onde a gente vai. E aí, muitas vezes a gente fala, né, você tem um aluno do século XXI, professor do século XX, instituição do século XIX, alguma coisa assim, tal, tal. O MEC está em qual século nessa brincadeira? Né? Ele tem que impulsionar, o MEC deveria estar para frente, para provocar a transformação das instituições. O MEC deveria... A avaliação não pode ser se tem livro na biblioteca, se tem tutor, tal, tal, mas ao contrário. Quanto que você investe em inovação? Quanto que a tecnologia está permeável na instituição como um todo? E é isso. Né? Quando eu estudei, quando você não sabia o que você ia fazer, vai fazer direito ou administração, porque são duas coisas generalistas. Hoje, qual que é a nova carreira generalista? Tecnologia. Não sabe o que você vai fazer? Vai fazer alguma coisa com tecnologia. Depois você decide o que você vai fazer. Então, agora, tem uma coisa que você falou da Kodak. Né? A Kodak e outras muitas empresas que a gente viu que quebraram. A câmera digital surgiu dentro da Kodak. Olha o que eu estou falando. E aí o que aconteceu? Numa reunião, eu imagino, lá no conselho, não falou, não, imagina, cara, a gente produz aqui filme, a gente não sei o quê, e esquece esse negócio. A qualidade da câmera digital é muito pequena. E foi isso que aconteceu. Né? Aí, todo mundo matou a ideia. Mataram a ideia que surgiu lá dentro. Por quê? Porque você tinha as pessoas que conheciam do setor e tal, e aí surgiu. E aí outras pessoas pegaram, tá lá, e aí cresceram. Então, a mesma coisa, você sabe que a tela, o touch, surgiu dentro da Motorola. Da Motorola. E alguém virou e falou assim, você tá ficando doido. A galera quer digitar, quer não sei o quê. E aí mataram a ideia. Então, o que que cuidado que a gente tem que tomar. Né? Quem sabe muitas ideias vão surgir dentro das nossas instituições. A gente tem que estar aberto a escutar as ideias que a gente acha naquele momento meio esdrúxulas. Aquele momento que não faz muito sentido. E o MEC, e aí agora que eu quero dizer, você tem instituições inovadoras no Brasil. Imagina os cursos que você criou. O MEC, ele não pode matar a inovação que vai surgir dentro do setor da educação. A grande transformação desse país pode surgir dentro das instituições de ensino. Então, eu falo que se os médicos, os hospitais, os pesquisadores da área de saúde foram fundamentais na pandemia, no pós-pandemia, a reinvenção da sociedade, a reinvenção das relações humanas vai acontecer dentro da universidade. Né? Então, o MEC ele tem que entender isso, entender que é dentro da universidade que vai acontecer essa disrupção da sociedade. E eu acho que a gente tem uma oportunidade única, ímpar. Porque a hora que você olha as sociedades desenvolvidas hoje no mundo, elas foram baseadas nas, vou chamar assim, nas características masculinas. Tá? Então é o quê? Você vê, a Alemanha, não sei o quê, Inglaterra, você tem todos os países, Estados Unidos e tal, que é o quê? É a produtividade, é o pragmatismo, é a força, é o. Enfim, muito mais cartesiano. Ótimo. A gente está entrando num momento que as características femininas, que é o cuidado, a criatividade, olhar o outro, todas as características mais humanas mesmo, elas é que devem prevalecer. E o Brasil é um país onde essas características, elas são naturais, elas estão no nosso DNA, a diversidade, a tolerância em relação ao outro. Esquece esse momento que a gente está vivendo político, mas assim, a tolerância, o escutar, o cuidado, a criatividade. Olha as comunidades da favela. Tem algo mais incrível dentro da favela do que o cuidado, né? Eu moro num condomínio que eu não sei o nome do meu vizinho, do lado, não sei nada. Na comunidade, não, pode deixar que eu cuido dos seus filhos e você vai trabalhar lá. Ou todo mundo passa fome, ou ninguém passa fome. Por quê? Porque eles dividem. Então, isso é mágico. E se a gente, tendo esse DNA do outro lado, tiver uma capacidade de poder aproveitar isso e não matar isso, não matar essa possibilidade disruptiva natural que o brasileiro tem, eu acho que a gente pode, daqui a 20, 30 anos, ser a grande potência mundial.
E aí, de verdade. Vocês estão falando uma questão, eu preciso caminhar para o fim, já estamos com o tempo bem apertadinho aqui. Mas falando disso, e aí do que vocês estão falando, me vem uma coisa muito forte com relação à questão pública mesmo, ao Ministério da Educação, ao próprio CNE, que é, vamos parar de discutir, porque falam-se tanto de qualidade, qualidade do ensino, qualidade da educação, o que é qualidade? Vamos discutir a inovação, vamos discutir essa escola desse futuro hoje, do que a gente precisa realmente fazer, da criatividade, disso que você acabou de dizer, da personalidade, né? E aí, né, essa qualidade, o que é isso, qualidade, né, Luiz Cláudio?
Débora, você colocou um ponto fundamental, e o Daniel, eu quero abordar um pouco do que ele falou, olha só. Eu participo do International Board de uma universidade fora e do Times Higher Education, que olha qualidade. No Brasil parou no tempo de qualidade. Só nós estamos falando de qualidade, quer olhar essa questão dos livros, olhar aquilo mais, não se pensa mais.
A nota tem que ser 3, 4 ou 5.
Isso aí, isso, o Daniel falou, mata mesmo, mata, porque você vai inovar, mas alguém vai te falar lá e com razão, peraí, não faz isso que você vai ter 2 lá no MEC, você vai ter 3, você vai entrar em supervisão, você vai fazer aquilo, você não pode inovar. Então é preciso que haja essa grande transformação nacional, assim, tem algumas coisas que avançaram, o Brasil precisava das coisas que fizeram também, não dá para você julgar hoje o que foi feito no passado, porque precisava ser feito alguma coisa.
Era o melhor que a gente podia fazer com os recursos que a gente tinha naquele momento.
Só
ótimo.
Que agora eu não posso ficar, aí eu vou voltar à frase, eu não posso ficar com a mesma função se a forma mudou. Quer dizer, aquilo serviu para aquele momento, não serve mais, vamos avançar. Se nós não fizermos isso, nós vamos matar as inovações. E às vezes você precisa ter convencimento interno também, eu falo de governo e convencimento nas instituições. Uhum. O próprio iPhone teve resistência também, ele não queria fazer rapidamente a tela touch. Ele pensou, não, mas aí vai convencendo, vai fazendo tudo mais. Nós estamos num momento muito bom, o Daniel foi perfeito, eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade que permite criatividade, que permite inovação, tem tudo para isso, apesar dos momentos difíceis. Nós somos tolerantes, nós nascemos de uma... Né, de uma
nós somos um país diverso,
completamente,
né?
Completamente, e amamos essa diversidade. Agora, isso precisa estar na educação, precisa estar no nosso jovem, e é o seguinte também, nós podemos decidir não fazer, mas se nós não fizermos, nós vamos ser atropelados. Porque será feito. Será feito.
Será feito,
né?
será feito inclusive, para os não regulados, né?
Com
que
certeza,
a gente é regulado, o outro não é regulado.
Exatamente.
Ele pega então, o mercado
agora,
e faz.
Eu acho que o momento é muito bom para a gente fazer. Temos que fazer, temos urgência, porque o tempo não permite mais separar para pensar. Era legal, né? Eu me lembro quando eu voltei do meu PhD, o livro que eu tinha era a fonte de conhecimento de todo mundo. Se eu não emprestasse, ninguém ia saber o que eu sabia. Acabou isso. E as coisas legais do que estão acontecendo. Você imagina hoje que... Vocês lembram da enciclopédia Barça?
Lógico.
Sim. Barça. Uhum. Eu tive que educar meus filhos com a Barça. Era difícil. Era professor
tinha lá
na universidade, comprava, eu pagava no carnezinho em 12 meses para eles estudarem. Quando vencia aquilo, eu tinha que comprar outro.
o assessor, alguém da universidade, não podia comprar, era caro. Hoje, o filho do Elon Musk tem a mesma informação que o filho de qualquer pessoa no Brasil ou na Índia, que o Google vai lá de graça. A educação vai caminhar para isso. Ela precisa ser uma educação que inclui, que integra, que democratize, digitaliza, democratiza e desmonetiza. Nós vamos ter que pensar também, é um outro desafio. Você não vai ter mais cursos com aquele valor. Tem que ter algo compensado. Você vai ter que ganhar escala, uso de tecnologia para avançar. Enfim, são muitos desafios. É. E é bom estar aqui com duas autoridades como você falando sobre isso.
Maravilhoso. Bom, eu vou finalizar agora, que a gente está terminando mesmo.
Mas deixa eu só fazer um comentário enquanto você estava falando. Que é ótimo em relação ao modelo. A gente tem que parar de pensar. Olha, você não é cliente do Magazine Luiza só no momento que você está comprando. Você é cliente, certo? Você fala, você é cliente, Amazon.
Todo mundo é.
Sou, mas eu não sou. É, eu sou um assinante da Netflix. Mas não é, eu só não é que eu sou assinante da Netflix só no momento que eu estou assistindo o filme. Eu sou assinante. Então, você, as pessoas, ele é aluno. Ele pode estar ativo ou não ativo. Ele é aluno a vida inteira. Não existe ex-aluno. Então, você tem que desenhar a universidade, a hora que você falar, mas quem sabe o valor vai ser menor. O valor vai ser menor, só que ele vai ficar 80 anos. Então você tem que parar de imaginar, de criar uma coisinha, aquele. A gente, sabe, criar uma universidade para você captar. Olha as palavras, captação. Olha que coisa horrorosa. Retenção. Meu Deus do céu. O cara vai ficar 4 anos, ele se forma. Ele se forma, você pega o crachá de volta. Como assim? A gente tá ficando doido. Né? Ele tem que estar lá, tem que, de novo, tem que ser fluido. A palavra indissociabilidade, né? É, eu acho que vai. É uma palavra-chave.
A experiência de ser. Eu tenho falado muito o seguinte: a experiência de ser IES, a experiência de ser, a experiência de ser X, Y, Z, é a experiência de ser que é para a vida toda. Se você pensar 4 anos.
Não dá.
Não dá, né? Perdeu.
E a questão da indissociabilidade, olha, é tudo permeável e indissociável. Então, o mercado de trabalho, a universidade, a tecnologia, a presencialidade, repensar completamente o campus. Você acha que o campus vai ser do jeito que é hoje? O campus vai ser um lugar. Um café, uma academia de ginástica, um lugar de encontro.
É uma experiência.
Uma experiência. Então, brincando, finalizando, eu falo que o CEO de uma universidade é o Chief Experience Officer, né? É o cara da experiência.
Deixa eu só dar uma coisa que você falou. Quando eu estava no Ministério da Educação, uma das coisas que os reitores mais pediam era a biblioteca. E eram muitos recursos de biblioteca. Tem sentido hoje você ter uma biblioteca daquele tamanho? Mas zero.
Existe,
ou seja, quem pensasse no futuro ali já tinha visto outros espaços de experiência, né? Então, é isso. De novo, gente, muda a função, tem que mudar a forma. Isso é inovação na essência, né?
Olha, então, eu acho que com essas últimas colocações aqui, esses últimos insights, a gente finaliza esse podcast maravilhoso com o professor Luiz Cláudio Costa, reitor do Centro Universitário IESB, e com Daniel Castanho, presidente do Conselho da Ânima Educação. Muito obrigada, foi maravilhoso, adorei. Vou ouvir várias vezes esse podcast para me inspirar.
Obrigado.
Prazer estar aqui com duas pessoas que eu admiro muito.
Daniel, eu também.
E você, é bom estar aqui com vocês.
Prazer enorme, uma honra estar aqui. Eu espero, eu falo que um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba. Né? Então, não é isso? Não é isso? Quer dizer, o que vale é isso, os insights que a gente teve. Então, eu espero que quem tenha nos assistido, nos escutado, que tenha tido aí algum insight, uma provocação, alguma coisa assim, e que fique alguma inspiração, alguma provocação.
E que nos cobre o volume 2. Né?
Boa!
Boa ideia! Cenas do próximo capítulo. Obrigado.